A Rádio Nova York tem o prazer de receber aqui o ex-presidente e ex-primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Miguel Trovoada. Presidente, é um grande prazer tê-lo aqui na Rádio ONU, agora ao vivo. Já havíamos falado, obviamente, por telefone, mas agora aqui pessoalmente. Eu gostaria de começar perguntando: o senhor está na sede da ONU, já teve várias reuniões. Gostaria de saber qual é a mensagem ou mensagens que o senhor leva agora para quando iniciar o seu trabalho como representante especial do secretário-geral na Guiné-Bissau.
É para mim também um prazer poder estar aqui e falar para os ouvintes da Rádio das Nações Unidas. Eu efetivamente cheguei na segunda-feira passada, iniciei os contactos com os diferentes serviços e departamentos da Organização das Nações Unidas para me inteirar, primeiramente, dos termos de referência do mandato que eu vou exercer e também para conhecer o funcionamento dos diversos departamentos que intervêm na questão da Guiné-Bissau. Eu levo um sentimento de uma grande disponibilidade por parte das pessoas e das entidades que eu pude contactar, da vontade de apoiar a unidade que se encontra em Bissau para que a missão possa conhecer êxitos. Eu, sobretudo, constatei uma vontade inquebrantável da comunidade internacional, a começar pela afirmação do secretário-geral, Sua Excelência Ban Ki-moon, de tudo fazer para apoiar o povo da Guiné, a fim de estabelecer as bases do seu desenvolvimento num clima de estabilidade e de paz.
O senhor fala de estabilidade e paz. Esse é um momento especial para a Guiné-Bissau, né? Um momento descrito pelo próprio primeiro-ministro guineense, Domingos Simões Pereira, como um momento de esperança, de reintegração dessa mesma Guiné-Bissau na comunidade internacional. Como é que o senhor, à frente desse escritório, dessa presença da ONU ali, pretende ajudar nessa reintegração?
Eu creio que o papel fundamental deverá ser feito pelo próprio guineense, pelo povo guineense, pelos seus legítimos dirigentes. A Guiné-Bissau conheceu, de facto, momentos muito conturbados ao longo da sua história recente. Ultimamente, conheceu um período longo de transição, que culminou na realização de eleições presidenciais e legislativas, que conheceram bastante êxito, o que mostra a maturidade do povo, da classe dirigente, e eu creio que tudo isso faz-nos antever um período agora de estabilização das instituições, estabilização da vida política e da vida social, para que as bases de um crescimento económico e desenvolvimento social possam ser bem assentes. Eu estou convencido também de que a comunidade internacional, que no momento de maior crise, teve uma posição clara e firme para enviar a mensagem de que não estava disposta a conviver com situações que a Guiné-Bissau tinha conhecido. Agora, após a normalização, pelo menos do restabelecimento da ordem constitucional, essa mesma comunidade internacional tem dado sinais de uma vontade firme em apoiar os esforços do povo guineense para a recuperação da sua economia e seu desenvolvimento.
Agora, falando nos países de língua portuguesa, o que esses países podem fazer especificamente? O Brasil, por exemplo, preside a estratégia de paz da Comissão de Consolidação da Paz, mas há também cooperação com Portugal e outros países também, Angola. O que nossos países de língua portuguesa podem fazer especificamente? Que áreas eles poderiam cooperar com essa nova Guiné-Bissau?
Eu creio que os países de língua portuguesa têm um papel a desempenhar, assim como as outras comunidades que intervêm na Guiné-Bissau. Há essa dimensão regional na base de um critério cultural e linguístico, há outras integrações regionais na base de critério geográfico. Todas essas instituições têm um papel a desempenhar e seria bom que, de facto, elas pudessem encontrar uma plataforma de entendimento que, através de muita cooperação, de muita concertação, estabelecer uma agenda única que pudesse permitir a cada qual, com a sua natureza própria, com os seus meios próprios, pudessem concorrer para o bem-estar do povo guineense. Eu creio que os países da CPLP, cabe às autoridades da Guiné-Bissau estabelecer as prioridades e as áreas em que cada um desses países poderá intervir, independentemente da ação que a organização no seu todo poderá ter. Ela teve, em vários momentos da vida da Guiné-Bissau, durante as eleições, mas também durante o período de transição, eu creio que agora é uma nova etapa que se abre, é uma nova fase que se inicia e a CPLP deverá estar presente no apoio que ela poderá dar, quer por meios próprios, quer pela mobilização de meios da comunidade internacional, para vir em apoio à Guiné-Bissau.
E na cooperação bilateral, beneficiaria a Guiné-Bissau, por exemplo, que o Brasil continuasse cooperando no setor de segurança, também como Portugal?
Eu creio que tanto o Brasil como Portugal têm vantagens comparativas indiscutíveis. Diz respeito à Guiné-Bissau, como diz respeito aos países de língua portuguesa. Eu volto a dizer que Brasil, Portugal e todos os outros países deverão encontrar, juntamente com as autoridades da Guiné-Bissau, quais são as áreas, as formas e os meios em que poderão intervir para apoiar o país. Portanto, não cabe, julgo eu, às Nações Unidas definir essas prioridades. As Nações Unidas podem concorrer para apoiar a fim de que as estratégias definidas, as opções feitas, possam conhecer melhor sucesso.
Presidente Miguel Trovoada, agora vamos falar dos desafios, porque há desafios, por exemplo, como nós já falamos, na questão da reforma, do setor de segurança, educação primária, também no setor agrícola, com relação às exportações, o apoio às exportações. Quais são as áreas que o senhor pretende priorizar nesse seu mandato ali, em nível de cooperação das Nações Unidas com a Guiné-Bissau?
Eu volto a dizer que julgo que as Nações Unidas não vão priorizar, para além daquilo que são prioridades das próprias autoridades da Guiné-Bissau. Eu não vou para aí para priorizar, para dizer à Guiné-Bissau tais ou tais setores são mais importantes que outros. Elas é que sabem, elas é que conhecem o país, elas é que estão as primeiras interessadas em criar, digamos, condições do desenvolvimento, portanto, a elas caberá estabelecer as prioridades e todos os outros parceiros só poderão apoiar nessas opções das autoridades da Guiné-Bissau.
Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar à entrevista?
Não, só dizer que eu parto para a Guiné-Bissau animado de vontade de poder colaborar, escutar as autoridades, a sociedade civil, todos os setores da vida nacional e ver quais são realmente as necessidades e as prioridades, as opções para, com a Organização das Nações Unidas, que eu tenho a honra de representar, poder encontrar vias e meios que possam permitir a que a realização desses objetivos seja feita de uma maneira mais eficaz e mais concreta possível.
Muito obrigada, Presidente Miguel Trovoada.
Obrigado, eu.